Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Esse é o 42º episódio. E hoje eu vou falar sobre a próxima geração masculina do tênis brasileiro. Eu sei que eu já escrevi um post sobre isso no blog, mas aqui eu tenho um pouco mais de liberdade para falar e dá para aprofundar um pouco em algumas coisas, contar uma ou outra historinha que eu não citei no blog, porque tem sempre coisas que eu não gosto de escrever lá. E coisas que eu ouvi no Harmonia na semana passada durante a Marista Hermano Cup. Então, mas antes de entrar propriamente nos tenistas, eu queria dizer aqui que a Marista Hermano Cup é uma competição bem interessante. O timing dela, né, onde ela está no calendário, não é ideal, porque alguns tenistas já deveriam estar de férias, outros já estão em pré-temporada. Então é justo, é normal que uns deles não joguem seu melhor tênis. Foi o que aconteceu com o Thiago Wilde, que estava mal fisicamente, e foi o que deixou o João Menezes fora. Ele preferiu não jogar, porque seria num período que estava começando a pré-temporada ou de férias, não encaixaria no calendário dele, etc e tal. E assim, também ele deve ganhar um wildcard, né? Porque é número 2 do Brasil, mas isso é outra discussão. Fora isso, é um evento que dá pra ver cada um dos garotos em quadra pelo menos 3 vezes, né? Até a fase de grupo, cada um joga 3 partidas. Os jogos são à noite, quando tem menos gente trabalhando. E todo mundo ali leva bem a sério a coisa, porque o que tá em jogo é uma vaga na chave principal do Rio Open, que é um ATP 500. É, pra quem tem até 23 anos, ter essa chance de jogar um ATP 500 é uma coisa rara no tênis brasileiro, né, que não tem ninguém nem perto de top 100 nessa faixa etária. E foi ainda melhor esse ano porque o torneio foi aberto ao público, né, dava para reservar ingresso, ver os jogos de graça. O público nem foi tão bom assim, né, o público de fora, porque durante a semana teve dia com chuva, teve dia que fez frio, e isso acaba espantando as pessoas. Mas teve uma presença bastante interessante de gente de fora do clube no fim de semana, no sábado e no domingo. E eu faço questão de ressaltar isso, porque ano passado eu fiz um texto que era fortemente contra o torneio. E eu ainda acredito nisso, porque o torneio fechou, né? Era um evento só para sócio do Harmonia. E eu acredito, assim, que um torneio do tamanho do Rio Open, com a estrutura que eles têm, de uma agência como a IMM por trás, com a quantidade de dinheiro público que entra, né, tanto via lei de incentivo ou que dinheiro que deixa de sair via benefício fiscal no Rio de Janeiro, não dá pra fazer um torneio com a Marista Hermano Cup sem público. Um evento só pra sócio, do Harmonia, que já é um clube super de elite. Eu achei que isso foi muito, muito ruim. Eu escrevi sobre isso no blog. E foi um texto bem forte. Até minha esposa perguntou se eu tava brigado com alguém no torneio. Mas a verdade é que não. Eu tenho boas e ótimas relações com muita gente de lá, inclusive com o diretor, com o Luiz Carvalho. A gente concorda em umas coisas, discorda em outras. Eu sempre levanto a questão da lona e até uma brincadeira entre a gente. Eu escrevo super sério no blog, mas o Luiz tá sempre levantando essa questão, lona, e com risadinha pra mim, mas numa boa, assim, sem ironia, sem desrespeito nenhum. E eu admiro muito o trabalho dele, eu sei que ele super me respeita. E outra coisa, eu sempre escrevo nos posts de balanço do Rio Open que, apesar das falhas graves, que quase sempre são a lona, o Rio Open é um evento muito legal para visitar. Tem uma estrutura de entretenimento, de lazer ali, que é muito boa. Para se você vai com uma família, não é todo mundo da família que gosta de tênis, você pode ficar lá dentro vendo as partidas, e quem não gosta, né, tem as atrações lá de fora, tem música, tem comida. É um lugar legal para visitar. Não é barato, dependendo de quando você vai. No fim de semana é caro, mas para ir durante a semana, você paga R$30, né, segunda, terça-feira, sessão diurna, e pode ficar lá até o fim do dia. Eu acho bem interessante. Mas enfim, eu tô saindo um pouco do roteiro, né? O que eu queria dizer é que aquele texto do ano passado, ele foi forte, ele foi pesado contra o Rio Open, porque é um tema que eu acho importante demais. O tênis já é visto por muita gente com certo preconceito, por ser um esporte pouco acessível no Brasil. Muita gente olha pro tênis como um esporte de gente metida besta. E aí um torneio como o Rio Open faz uma copinha fechada só para sócios de um dos clubes mais, abre aspas, exclusivos, fecha aspas, de São Paulo. Isso me deixou realmente chateado, um negócio que me magoou. E eu não faço texto para ser estúpido, para atacar pessoalmente uma pessoa ou outra. Eu faço texto, e quem me segue há mais tempo sabe que, assim, acertando ou errando, eu falo o que eu tô pensando, eu falo o que eu tô sentindo. Então, sem querer soar emocional demais ou sensível demais, eu faço as coisas com as minhas opiniões saem do coração. Então, saiu pesado porque eu fiquei realmente chateado, eu achei que foi uma falha grave do torneio. Né? Acho que revoltado era a palavra do dia, sabe? E eu gosto de pensar que aquele texto meu teve possivelmente alguma pequena influência, fazendo o torneio repensar isso e decidindo abrir para não sócios do Harmonia. E esse ano tudo correu super bem, o clube não reclamou, os sócios não reclamaram, foi lindo, a organização foi ótima. Mas deixa eu falar dos garotos agora. Primeiro o Felipe Meligeni, que foi o campeão, ele ganhou do Thiago Wilde na final. Eu acho, aliás, que são os dois, esses dois são os garotos dessa geração que tem mais potencial. No caso do Felipe, eu acho isso pelo seguinte. Primeiro porque ele tem um ótimo saque, e uma direita que anda muito, e querendo ou não, potência faz diferença, ele consegue ganhar pontos só acelerando com forehand. Pontos que às vezes estão equilibrados, ele consegue tomar a dianteira só com o peso da bola. E outra, né? Potência não se ensina. É muito raro você ver alguém que chega aos 20 sem uma bola pesada desenvolver uma velocidade fantástica para melhorar muito isso, né, no meio da carreira ali. Então o Felipe já sai na frente aí. Outra coisa que pesa muito, a família dele. Não só pelo histórico, pela experiência do tio, Fernando Meligeni, né? Foi número 25 do mundo, ganhou o PAN, etc e tal. Mas porque é uma família que entende de tênis. A Paula Meligeni, a irmã do Fino, que é a mãe do Felipe, é professora. O pai é professor. Então, todo mundo ali sabe como abordar momentos bons e ruins. Ninguém ali vai deixar o garoto se deslumbrar porque ele ganhou um torneiozinho aqui, outro ali. Ele nunca vai ter aquela enturragem de seguidores puxa-sacos que outros tenistas têm. Ele não vai ter os parceiros que dizem que tudo que ele faz está certo. E isso é outro ponto muito positivo a favor dele. E a outra coisa que eu acho que é muito boa é que ele pode melhorar em outras coisas. A devolução dele não é tão boa, mas não é tão ruim assim. É algo perfeitamente trabalhável. A esquerda também pode melhorar. E mentalmente ele tem muito espaço para evoluir. Ele conversa muito com ele mesmo durante o jogo. E é uma maneira educada de dizer que ele fala sozinho. E às vezes ele reclama demais. Às vezes ele perde mais de um ponto em seguida porque dá umas viajadas com ele mesmo. Ele se prejudica com isso. E eu não acho que ele nunca vai ser um tenista que vai jogar quieto, super concentrado, mas é como o Léo Azevedo, que treinou ele em Barcelona, e treinou o Sareta também, que é um caso bem parecido nesse sentido, de falar sozinho, de reclamar muito de dar umas viajadas durante a partida. O Léo sempre dizia, o ponto perdido tem que ser um só. Um ponto não pode significar dois ou três pontos perdidos, porque você ficou preso ali pensando no que aconteceu três pontos atrás. Se o Felipe, que sabe disso, conseguir colocar isso em prática com mais frequência, ele tem um belíssimo caminho pela frente. Vamos falar de Thiago Wilde agora. Tecnicamente, eu acho que é o melhor do grupo. E eu digo eu acho, mas assim, não é nem só a minha opinião. Todo mundo fala isso. É quem parece ser o cara mais pronto, que tem mais chance de entrar no top 100. E conversando com pessoas do meio, isso é quase unânime. Todo mundo acha que não só que ele vai entrar entre os 100, mas que vai brigar por coisa grande. Se tem alguém com chance de ocupar o posto que era do Domais, né, que podia ganhar jogo em ATP toda semana, podia brigar por título, esse é o Thiago Wilde, no Brasil hoje, ponto. Ele tem 19 anos, já está perto dos 200 do mundo, vai jogar o primeiro quali de Australian Open agora, em 2020. Já ganhou jogo em chave de ATP, tem personalidade, ele não se intimida com o adversário, não é o tipo de tenista que vai reclamar de pressão, ele tem várias características interessantes e que ajudam ele a andar para frente. Tecnicamente falando, ele não é alto, mas tem um saque muito bom. Direita e esquerda estão em nível parecido e também muito bom. Ele devolve o saque de dentro da quadra, que é muito raro de ver no Brasil. Ele tem um jogo agressivo, sabe o que fazer do fundo, sabe o que fazer na rede. Tem boa mão, bom toque. Enfim, é um pacote muito interessante. Agora, você pode pegar qualquer jogo de Challenger que ele fez nessa temporada, que você vai ver muita oscilação de nível, pouca variação tática na maioria das partidas, algumas falhas mentais e tudo mais. Nada disso é grave e incorrigível. É normal, faz parte da evolução de um garoto que é talentoso, mas não é precoce como um Zverev, um Khachanov, um Tsitsipas, etc. Mas não estamos falando desse nível de tênis com essa idade. Mas eu não duvido que o Wilde seja capaz de chegar perto do nível desses caras dentro de alguns anos. Aliás, se alguém tem chance disso na atual geração do Brasil, é o Thiago. E eu vejo o Felipe atrás, o Orlandinho mais atrás ainda, e o resto da turma ainda tentando chegar no nível dos Thiago. O Wilde é um dos mais novos e está muito bem. O que muita gente questiona, e a gente lembra do Tomás quando começou a ganhar jogo, é a simpatia do rapaz. Ele não é naturalmente carismático. E não precisa ser carismático para ter uma boa carreira, mas é algo que ajuda em certos aspectos da profissão. Então ele pode ter problemas com isso em algum momento. E não sou eu falando como jornalista, porque eu nunca tive problema com ele. Sempre que marcamos entrevista, ele apareceu na hora, falou educadamente. Ele tem um jeito peculiar dele de dar entrevista, que ele dá respostas curtas. Às vezes as pessoas leem as minhas entrevistas e perguntam, nossa, ele foi mal educado, não sei o que. Não, não foi mal educado, é o jeito dele. E o que eu tô falando aqui é que ele poderia ser mais educado e simpático com árbitros, tenistas, boleiros, etc e tal. O meio da coisa, de modo geral. Na final, na harmonia, ele perdeu. Na hora de cumprimentar o Felipe, foi reclamar, dizendo que o Felipe tinha dito algo sobre o pai dele, Thiago, né? E o Felipe ficou com cara de que não entendeu nada, porque ele não disse nada. Ninguém ouviu nada sequer parecido com isso na beira da quadra. Mas não tô falando isso por causa de um incidente isolado, não. O que aconteceu na harmonia é só um exemplo. O que eu falo sobre o Wilde nesse aspecto é, por exemplo, ninguém lá queria treinar com ele. Eu ouvi um tenista procurando parceiro de treino, alguém perguntou assim, qualquer um? E ele respondeu, qualquer um menos o Wilde. Então, sabe, esse tipo de coisa. Outro dia eu cheguei para um dos tenistas do torneio, não vou falar aqui o nome dele para não queimar o garoto, perguntei como é que era a relação deles com o Wilde, né? Ele disse assim, olha, ele dá bom dia, cumprimenta, mas só isso. E é estranho, porque são pessoas que estão nos mesmos torneios do circuito. Então, quando você se vê todo dia, normal é você desenvolver uma certa relação, treinar junto e tal. Mas não é o caso, né? O Wilde, ele não desenvolve uma relação sequer mínima com os outros. É estranho. Eu acho 19 anos muito cedo para você se isolar no seu grupo, na sua entourage de técnicos, empresário, família, namoradas, etc e tal. É bacana que tenha um grupo de apoio, mas eu não acho interessante que esse grupo meio que isole ele do resto dos tenistas, do resto do circuito. Eu acho que é necessária uma certa convivência e isso ajuda não só no vestiário, né, em ele ser respeitado, ser mais querido dentro do vestiário, que é algo sempre bom, mas ajuda a você driblar certos momentos de que a profissão exige, né? Você se acostuma a lidar com discussões dentro de quadra, conversas fora, um ajuda o outro, um monte de coisa que não é só no tênis que você ter uma boa relação com colegas de trabalho ajuda. E não é questão de puxar saco, fazer falsa média, não, é questão de ser educado, querido, enfim, tudo isso ajuda. Tudo isso acho que, também não tô querendo soar sentimental demais, mas gera energia positiva, sabe? Mal comparando, que não é exatamente, não é uma comparação mesmo, mas é o caso da Sharapova quando foi pegando o doping. Não teve uma que saiu em defesa dela. Uma. Por quê? Porque ninguém gostava dela. Porque não é, ela é isolada do grupo, sabe? Então, esse tipo de coisa facilita ou ajuda em certas circunstâncias. Mas voltando ao tema principal. Depois desses dois, eu acho que vem o Orlandinho. Acho que já passou aquela fase em que ele achava que seria um profissional espetacular porque foi número um do mundo juvenil. Espero que a entourage dele também tenha percebido isso. Uma coisa que eu não posso dizer por experiência pessoal, mas que eu sempre escuto, é que o entorno dele, né, o grupo de pessoas próximas, badalou demais o Orlandinho, fez ele acreditar que ele era melhor do que ele era na verdade, e isso atrapalhou na transição profissional. Mas hoje ele já está com 21 anos, nem entrou nos 300 ainda, ele é 303 do mundo, mas é um garoto que tem um bom saque, uma boa direita, pode comandar pontos com facilidade quando os dois golpes estão entrando. Então, tem um potencial bom, tecnicamente falando. Agora, ele tem um problema de vista, que sempre vai ser um fator, e se ele deixar isso afetá-lo mentalmente, vai ser pior ainda. Teve um jogo no Harmonia à noite em que ele reclamou demais porque não estava enxergando como gostaria. E essas reclamações afetaram o rendimento dele no resto do jogo. Até a Dadá Vieira chegou para ele e perguntou: vai melhorar a vista se você reclamar? Não vai? Então para de reclamar. A Dadá, assim, para quem não sabe, ela não só foi a melhor tenista do Brasil pós-Marister Bueno e pré-Teliana Pereira, mas ela tem uma relação boa com o Orlandinho, eles têm intimidade para esse tipo de conversa. Não é que ela chegou lá pra ser estúpida ou só pra dar uma bronca. Eu não tenho a mesma fé no Orlandinho que tenho no Felipe e no Thiago, mas longe de torcer contra, o que eu acho é que o Orlandinho é um garoto que tá demorando pra amadurecer como profissional. Falta se comportar mais como profissional, assumir certa responsabilidade. Esse ano ele ainda deu entrevista dizendo que ser número um do mundo juvenil colocou pressão demais nele. E, pô, gente, não é possível que ele pense isso nessa altura da coisa, sabe? E os wildcards que ele recebeu porque foi um juvenil de destaque? E os patrocinadores que apareceram? E a ajuda da CBT que ele recebeu até o fim desse ano para treinar em Barcelona? Não dá para contar só o pior das coisas. E como se a pressão tivesse sido enorme, né? Quem pressionou ele? Se foi pressão interna dele, aí é outro problema que ele tem que se entender. Mas vocês leram ou ouviram em algum lugar que se o Orlandinho não chegasse, sei lá, top 100, top 200, ele seria uma enorme decepção? Eu não vi ninguém relevante que entenda de tênis dizendo isso. Ou achando que, ou afirmando que era obrigação do Orlandinho fazer mais. Não vi. Então, eu acho que faltou, e talvez ainda falte, orientação pro Orlandinho. Talvez falte ele entender melhor o que é ser um profissional do tênis, um profissional de qualquer coisa, que isso é a vida dele, que não adianta arrumar desculpa aqui ou ali. Ou você supera a dificuldade que vai encontrar, ou paciência, não vai ser o que você pode ser. E no caso do Orlandinho, ele ainda pode ser. E para resumir o que eu acho dele, acho que tem que melhorar dentro de quadro, o que é normal. Precisa especialmente ler melhor as partidas, entender melhor o que está acontecendo em quadra. Isso vai facilitar muito a vida dele. Mas também precisa melhorar fora da quadra, o entendimento das coisas e perceber onde ele está no meio do tênis. Isso também depende das pessoas que estão ao redor dele. E acho que ele é um garoto que, com tudo se encaixar, se tudo se encaixar, ele pode ser top 10, pode ser top 100, pode pensar em coisas grandes, pode dar um belo salto, tem uma ótima carreira. Depois do Orlandinho, a coisa fica meio equilibrada. Tem o Rafael Matos, que fez uma boa temporada, apesar de ter desaparecido do ranking quando a ATP deixou de contar os pontos dos torneios de 15 mil. Tem o João Lucas Reis, que é um garoto bem sólido. Não vinha jogando tão bem esse ano, mas foi campeão em Cancún recentemente. Tem o Clear, que já ganhou um Future e subiu bem esse ano. E tem o Putinelli, que sabe muito bem o que fazer em quadra, mas parece o mais juvenil deles todos. Ele é o mais novo, ele tem 18. Mas eu falo assim de maturidade física. Ele ainda tem que desenvolver isso, tem que ganhar força muscular, ganhar corpo. E um pouquinho pessoal também, né? Ele ainda fala como adolescente, crianção, assim, um garotão. Ele é menos acostumado com certas situações do que os outros ali. É normal, não é nenhum drama no cenário do tênis do Brasil hoje. E eu gosto bastante de ver ele jogar porque eu vejo possibilidades ali. Ele joga bem no fundo, joga bem na rede, é um bom garoto. Simples, sem frescura, cumprimenta todo mundo, isso é bem legal de ver. Difícil prever até onde cada um pode chegar, porque tem um monte de variáveis aí. O Clear, por exemplo, tem um histórico de lesões que não é nada animador. E fora isso, tem decisões que, né, um ou outro toma que muda para melhor ou para pior a sua situação. E tem muita incerteza para quem ainda joga os WTTs, que são os antigos Futures. No blog, eu até escrevi que o Rafael Matos é meu preferido do grupo, e é um pouquinho por isso. Ele entende o que está acontecendo dentro de quadra, ele lê bem a partida, sabe construir ponto, ele joga um tênis que eu gosto de ver. O que atrapalha muito ele é a falta de potência, tanto no saque quanto no fundo de quadra. Não é que ele seja empurrador de bola, longe disso, mas é que ele ganha pouco ponto de graça com o saque. E aí fica pressionado a ganhar rally o tempo todo e complica mais a vida dele, porque se acontece como aconteceu no sábado, que ele jogou contra o Felipe Meligeni e estava um jogo equilibrado no primeiro set. Mas aí o que acontece? Felipe enche a mão e confirma um game com 3 primeiros saques e 4 pontos rápidos. A pressão volta pro Rafa, que tem que ganhar na troca de bola, outro game longo, complica para ele. Ele tá muito melhor no ranking, com um saque mais potente, que ele pudesse ganhar alguns pontos de graça. Mas fora isso, é um garoto inteligente, educado, um cara super agradável de estar por perto. Ele e o Zorman, que agora tá afastado, são gente finíssima. Por isso eu torço bastante pro sucesso do Rafa e por tudo de bom pro Zorman também. Mas claro, deixa essa ressalva grande sobre o tênis do Rafa, que vai ter muito trabalho para passar dos challengers. Ele ainda não consegue entrar em todos os torneios desse nível, mas acho que ele vai ter que arrumar em algum lugar velocidade de braço, peso de bola, se quiser chegar nos ATPs. Como simplista, com essa ressalva. Ele é um ótimo duplista, já tem resultado bom em challenger na dupla, então de repente tem uma alternativa para ele por aí, se carreira de simples não vingar, que acho que é a prioridade dele. E claro, no blog eu não falei do João Menezes, que é o atual número 2 do Brasil, porque ele não jogou a Marista Urbano Cup, mas é obviamente alguém a ser observado sempre. Ele está entre os 200, é 191 do mundo, tem 22 anos, já tem título de challenger, foi campeão do PAN de Lima, teve um ano de 2019 muito interessante, jogou Copa Davis. O que eu acho interessante no João é que ele é o que o meio chama de, abre aspas, tenista ganhador, fecha aspas. Porque tem aquele cara que joga bonito, faz partidas excelentes, e quando chega na hora de fechar ou de jogar um tie-break, vai lá e perde. O João é o contrário. Ele pode não estar jogando tão bem, mas ele é um cara que se o adversário não estiver muito acima do nível dele, ele vai e ganha. E isso é uma característica que não se desenvolve no meio da carreira, isso não se trabalha. É como a gente diz um pouco sobre aquele velho título, ah, Belucci perde chances, etc, etc. O Tomás tinha um pouco disso, é um tenista espetacular, ganhou o ATP, foi top 30, top 40 por muito tempo, mas perdeu muito jogo ganhável. E não são muitos tenistas que mudam essa característica durante a carreira. E se o João Menezes tem isso desde jovem, excelente. É algo que faz muita diferença, porque a gente está falando, às vezes, de um cara que pega uma chave boa, mas perde nas oitavas porque não aproveitou as chances e não jogou tão bem. Ganhar jogando mal é um talento que não é tão comum assim. Agora, claro que o João tem outras qualidades, técnicas e mentais. É trabalhador, é muito exigente com ele mesmo, ele sabe o que quer, é completamente consciente do meio que ele está inserido e o que ele precisa fazer para subir. E talvez isso seja mais raro ainda no Brasil. Por isso, alguém de quem a gente pode esperar coisas muito legais nos próximos anos, o João. Bom, gente, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham curtido o podcast. O tênis entrou de férias, então não tem mais muito assunto para comentar. Mas vou dar um aviso aqui, a newsletter entra de férias até o começo de janeiro, quando chegar a ATP Cup. Aí vocês vão voltar a receber semanalmente, toda segunda-feira, a newsletter. O podcast continua. Tenho certeza que eu vou achar algum assunto que vocês vão curtir na semana que vem. Eu tenho também uma série de posts planejada para o blog. Eu não vou aqui abrir ainda, não vou revelar, porque é um assunto meio polêmico e eu ainda tenho que organizar as ideias. Mas eu acho que vocês vão gostar. Acho que vocês vão gostar e vai alimentar um debate interessante. É isso, gente. Até semana que vem. Abraço.